Shortly following after General Conference.
Pouco depois da Conferência Geral de outubro de 2007, um dos meus irmãos disse-me que daí a uns 7 anos eu teria aquela experiência tocante novamente. Eu fiquei aliviado e disse que iria considerá-los os meus 7 anos de fartura. Bem, aqui estou eu. Os meus 7 anos de fartura terminaram. Em janeiro passado, a minha querida esposa, a Grace, e eu recebemos a designação de visitar os membros das Filipinas que sofreram com a devastação causada por um forte terremoto e um super tufão. Regozijamos-nos com isso porque a designação foi uma resposta às nossas orações e um testemunho da misericórdia e da bondade de um amoroso Pai Celestial. Isso concretizou o nosso anseio de expressar pessoalmente todo o nosso amor e a nossa preocupação. A maioria dos membros com quem falávamos ainda moravam em abrigos temporários como tendas, centros comunitários e capelas da igreja. Os lares que visitamos tinham perdido parcial ou totalmente os telhados. As pessoas já não tinham muito para sobreviver e o pouco que tinham foi levado pela enxurrada. Havia lama e detritos por toda a parte. Contudo, estavam cheios de gratidão pela pouca ajuda que recebiam e felizes e com bom ânimo, apesar de continuarem numa situação muito difícil. Quando lhes perguntávamos como é que estavam a lidar com a situação, todos respondiam com um sonoro: "Nós estamos bem." Obviamente, a sua fé em Jesus Cristo dava-lhes a esperança de que, no fim, tudo ficaria bem. Lar após lar, tenda após tenda, a minha irmã, a minha mulher e eu estávamos a ser ensinados por aqueles santos fiéis. Em momentos de calamidade ou tragédia, o Senhor tem uma maneira de redirecionar a nossa vida e as nossas prioridades. De repente, todas as coisas materiais pelas quais trabalhávamos tão arduamente deixam de ter importância. Tudo o que importa é a nossa família e o nosso relacionamento com as pessoas. Uma boa irmã contou-me: depois das águas baixarem e começarmos a limpar, olhei à minha volta e pensei: acumulei um monte de lixo nestes anos todos. Fim de citação. Eu suspeito que aquela irmã adquiriu uma perspectiva melhor e que daqui em diante será mais cuidadosa ao decidir quais são as coisas mais necessárias e quais as quais ela pode dispensar. Ao trabalhar com muitos membros ao longo dos anos, tenho observado com satisfação uma abundância de força espiritual. Também tenho visto uma abundância e uma carência de posses pessoais entre esses membros fiéis. Por necessidade, a maioria de nós está envolvida no empenho de ganhar dinheiro e de adquirir alguns bens terrenos para poder sustentar a família. Isso exige grande parte do nosso tempo e da nossa atenção. Não tem fim ao que o mundo tem a oferecer. Por isso é fundamental que aprendamos a reconhecer quando temos o suficiente. Se não nos tornarmos não tivermos cuidados, começaremos a perseguir mais as coisas materiais do que as espirituais. A nossa busca do que é o espiritual ficará então num segundo plano, em vez de ser ao contrário. Infelizmente, parece haver uma forte inclinação de se adquirir cada vez mais e ter o que há de mais moderno e mais sofisticado. Como é que nos certificamos de não ser arrastados por esse caminho? Jacó deu este conselho: portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem o vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e lembrai-vos das palavras que disse: e vindo ao santo de Israel, e fartai-vos daquilo que não parece nem pode ser corrompido, e deixai que a vossa alma se deleite na abundância. Espero que nenhum de nós despenda dinheiro naquilo que não tem valor, nem o nosso labor naquilo que não pode satisfazer. O Salvador ensinou o seguinte, tanto aos judeus quanto aos nefitas: não entesoureis para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em outra ocasião, Salvador contou esta parábola. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Presidente Dieter F. Uchtdorf deu o seguinte conselho há pouco tempo: o nosso Pai Celestial vê o nosso real potencial. Ele sabe coisas a nosso respeito que nós mesmos não sabemos. Ele inspira-nos durante a vida a cumprir a medida da nossa criação, a viver uma boa vida e a retornar à sua presença. Por que então dedicamos tanto do nosso tempo e energia a coisas que são tão fugazes, tão sem importância e tão superficiais? Porque nos recusamos a ver a insensatez de buscar as coisas triviais e temporais. Todos sabemos que a nossa lista de tesouros terrenos consiste em orgulho, riqueza, coisas materiais, poder e as honras dos homens. Essas coisas não merecem o nosso tempo e a nossa atenção, por isso vou-me reconcentrar nas coisas que vão consistir os nossos tesouros no céu. Quais são alguns tesouros no céu que podemos acumular para nós? Para começar, seria bom adquirir os atributos cristãos da fé, da esperança, da humildade e da caridade. Foi-nos aconselhado repetidas vezes que precisamos nos despojar do homem natural e tornarmos como uma criança. A administração de Salvador é de que nos esforcemos para ser perfeitos como Ele é e o nosso Pai Social são perfeitos. Segundo, precisamos de dedicar mais tempo e empenho no fortalecimento dos relacionamentos familiares. Afinal de contas, a família foi ordenada por Deus e é a mais importante unidade nesta vida e na eternidade. E em terceiro lugar, o serviço ao próximo é a marca registrada do verdadeiro seguidor de Cristo. Ele disse: quando o fizeste a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. E em quarto lugar, o empenho de compreender a doutrina de Cristo e de fortalecer o nosso testemunho é algo que proporciona verdadeira alegria e satisfação. Precisamos estudar constantemente as palavras de Cristo que se encontram nas Escrituras e as palavras dos profetas vivos, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Gostaria de encerrar com a história de uma viúva de 73 anos que conheci na nossa viagem às Filipinas. Quando o terremoto abalou a ilha de Bohol, a casa que ela e a sua família e o seu falecido marido tinham trabalhado tão arduamente para construir ruiu por terra, matando a sua filha e o seu neto. Estando então sozinha, teve que trabalhar para ganhar o seu sustento. Ela começou a trabalhar lavando roupas, fazendo isso à mão, e tem de subir e descer uma encosta de bom tamanho várias vezes por dia para apanhar água. Quando a visitamos, ela ainda morava numa tenda. Estas são as palavras dela: Elder, eu aceito tudo o que o Senhor me pediu que suportasse. Não tenho ressentimentos. Considero um tesouro a minha recomendação para o templo e guardo-a debaixo do travesseiro. Quero que saiba que pago um dízimo integral da míngua renda que recebo, lavando roupas. Não importa o que acontecer, eu sempre vou pagar o dízimo. Fim de citação. Peço testemunho de que as nossas prioridades, tendências, inclinações, desejos, apetites e paixões terão uma repercussão direta no nosso próximo estado. Lembremos-nos sempre das palavras do Salvador: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que o nosso coração seja encontrado no lugar certo. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.